DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, Moçambique precisa de um diálogo genuíno e inclusivo para pôr fim à crise pós-eleitoral, diz analista.
Do lado de Venâncio Mondlane, que é quem, se podemos considerar, o representante de todo o grupo de moçambicanos que contesta os resultados eleitorais, e também o governo do Partido Frelimo.
França retira suas tropas do Chad e em Cabinda, Angola, cidadãos preocupados com as mortes causadas pela queda em valas de drenagem.
Alguém já partiu o braço aí, hoje também aconteceu o mesmo, partiu perna.
Vai mesmo ser, se for necessário, temos que demolir, fazer algumas demolições.
São alguns dos temas que desenvolvemos já a seguir neste Jornal da Manhã da DW África. Para esta terça-feira, 31 de dezembro, o último dia do ano de 2024, com a apresentação e edição de Amos Fernando. Para já, votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Os seguidores de Venâncio Mondlane cumprem hoje o último dia de 2024, o segundo de cinco dias de tréguas nas manifestações de rua contra os resultados eleitorais. O candidato presidencial anunciou trégua nas ações de rua para permitir a intervenção no terreno das organizações humanitárias e religiosas. Diz que recebeu várias boas propostas das entidades religiosas, organizações humanitárias, até de ex-presidentes dos países membros da SADC para um diálogo que possa conduzir Moçambique a uma solução da crise pós-eleitoral. A DW África, André Mulungu, do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, diz que mais do que uma mediação internacional, Moçambique precisa de um diálogo interno genuíno e inclusivo. Vamos acompanhar.
Não há dúvidas que precisamos de mediação. Historicamente, todo o diálogo, todo o tipo de negociação que nós tivemos aqui internamente teve que ter uma intermediação. Mas mais do que os mediadores, é preciso que haja uma vontade genuína do lado dos moçambicanos. Neste caso, do lado de Venâncio Mondlane, que é quem, se podemos considerar, o representante de todo o grupo de moçambicanos que contesta os resultados eleitorais, e também o governo do Partido Frelimo.
Mas tem que ser uma mediação, tem que ser um diálogo internacional, e não a nível interno. Os próprios partidos não podem chegar a uma conclusão para pôr fim a esta crise.
Senão não estaríamos a cometer o erro que cometemos ao longo dos 30 anos de democracia. Qual é o erro? É que as questões políticas, as questões centrais da vida política e social do país, elas eram discutidas por duas forças políticas e pelos seus líderes. E muitas vezes os consensos a que se chegava, não eram consensos que iam ao encontro dos anseios do povo, razão pela qual nós chegamos onde chegamos. Portanto, este assunto não é mais dos partidos políticos, é o assunto dos moçambicanos. Antes de recorrermos à mediação internacional, precisamos de que esse diálogo seja inclusivo, no sentido de que não deve ser um assunto apenas dos partidos políticos. Precisamos de chamar a academia, precisamos de chamar a sociedade civil e precisamos de chamar a religião. Portanto, se tivermos isto tudo reunido internamente, aí vamos precisar da mediação internacional, como historicamente sempre precisamos.
No seu entender, por que é que a SADC, como organização, não foi capaz de tentar criar este diálogo entre Venâncio e o sistema político em Moçambique? SADC ficou muito aquém das expectativas neste processo moçambicano?
Claramente, SADC está numa situação de conflito de interesses. Como sabe, alguns partidos fortes que tu tens na região da SADC são partidos libertadores. São os partidos que levaram a independência e são amigos da Frelimo, e eles se protegem a todos eles, eles se protegem. Repara que antes mesmo do anúncio dos resultados eleitorais de 9 de outubro pela Comissão Nacional de Eleições, dirigentes como Cyril Ramaphosa, da África do Sul, e Emerson Mnangagwa, do Zimbábue, eles já felicitavam Frelimo e Daniel Chapo, e o fizeram antes mesmo do Conselho Constitucional proclamar os resultados. Portanto, se este indivíduo já felicitou o Chapo e felicitou a Frelimo, como é que ele vai entrar numa mediação que seja para encontrar uma solução num problema em que ele próprio já assumiu um posicionamento.
E para fecharmos, na sua opinião, quem seria o mediador mais credível neste momento para tentar alcançar um diálogo, um acordo entre as partes?
Vamos dizer, a comunidade internacional pode jogar um papel fundamental. As Nações Unidas, que já estiveram em vários momentos a ajudar Moçambique, eu penso que podem ajudar. Alguns países com embaixadas em Moçambique, com uma relação histórica, com Moçambique também penso, não quero dizer nomes, mas quando as várias sensibilidades da sociedade estiverem reunidas, aí se escolhe as pessoas que, ou os países, ou as organizações que podem desempenhar um papel com imparcialidade na busca da solução para Moçambique. Mas para já, vejo que as Nações Unidas, elas podem jogar um papel fundamental nisto.
Intervenção de André Mulungu, oficial de Direitos Humanos do CDD, numa entrevista conduzida por Brahim Darami. Assim abrimos a primeira janela do nosso espaço do ouvinte, onde perguntamos se acredita num diálogo interno genuíno, inclusive para pôr fim à crise pós-eleitoral em Moçambique. Para já, em Graça Moisés diz que um diálogo só faz adiar as nossas pretensões como povo. Se for para acontecer, que seja a favor do povo. Ariel Aroni Macamo diz que não há nada. O nosso presidente não está presente no tal bate-papo. E depois, Samson Setoi diz que o problema é que se coloca, é que quando se fala de um diálogo, é para com o Venâncio Mondlane, enquanto que deveria ser para com o povo. Pois foi o povo que escolheu Venâncio Mondlane nas últimas eleições. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, disse ontem que acompanha com muita apreensão a situação em Moçambique e apelou a todos e diretamente ao candidato do Podemos, Venâncio Mondlane, para que, neste caso, procure vias de diálogo para acabar com a crise em Moçambique. Entretanto, o candidato presidencial, Venâncio Mondlane, voltou a manifestar-se aberto ao diálogo e acusou esta segunda-feira, o Partido no Poder, Frelimo, e o chefe do Estado, Filipe Nhusse, de rejeitar a mediação internacional. Nhusse, falando ainda ontem, Maputo, afastou uma eventual mediação estrangeira para ultrapassar a tensão pós-eleitoral no país, defendendo um diálogo e soluções locais sem esquemas, arranjos e interesses. Venâncio Mondlane promete, assim, anunciar quinta-feira novas manifestações pedindo para que se entoe o hino nacional na passagem do ano como forma de unir os moçambicanos. Ou seja, o hino nacional será esta noite no evento de passagem do ano. O Brasil assume a partir de amanhã, 1 de janeiro de 2025, a presidência rotativa do Grupo de Economias Emergentes BRICS. Sucede assim a Rússia na liderança dos BRICS e a presidência brasileira deverá ter como prioridades em 2025 a expansão do comércio, o reforço do diálogo com novos parceiros e o alargamento recente do grupo, mas também a introdução de moedas locais e a redução da dependência do dólar. Compõem o BRICS Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos.
DW África, Deutsche Welle.
As tropas francesas deverão abandonar hoje a sua base na capital tchadiana, N'Djamena. Este ato marca o fim de uma parceria militar que durava décadas. As autoridades tchadianas descrevem um acordo que mantinha a missão militar francesa no país como caduco. Doravante, o Tchad afirma que pretende redefinir a sua estratégia geopolítica. Em entrevista à DW, Alex Vini, diretor do programa África da Chatham House, diz que a França foi surpreendida com a rapidez da sua retirada do Tchad.
Well, France was preparing a gradual pullout.
A França estava a preparar uma retirada gradual e esperava que pudesse chegar a um acordo para manter uma presença mais pequena no Tchad. Mas agora, Paris tende a ir para a via rápida.
then go into the fast lane.
No fim de novembro, o Chad pôs fim à cooperação militar com a França, a sua antiga potência colonial. Antes do fim do acordo de defesa, o exército francês tinha cerca de 1,000 efetivos no Chad, localizados em base na cidade oriental de Abidjan e em N'Djamena. 120 soldados já partiram para a França na semana passada. Analistas políticos franco-chadianos indicam que foram vários os desentendimentos que motivaram a decisão do Chad. O governo chadiano estaria insatisfeito com a falta de apoio financeiro da França e da União Europeia aos processos eleitorais do país. Mas a aproximação do Chad à Rússia e a outros atores como a Turquia também não agradou às autoridades francesas. Ryan Cummings, diretor da SignoRisk, uma empresa de gestão de risco focada em África, acrescenta que há mais razões para o fim deste casamento de décadas.
France's criticism of Chad's involvement.
A França criticou o envolvimento do Chad no conflito sudanês. Paris, juntamente com o bloco geopolítico ocidental mais alargado, tem tentado mediar uma solução negociada entre as forças armadas sudanesas e as forças de apoio rápido. O Chad tem sido um aliado fundamental para a França na sua luta contra o jihadismo islâmico na região do Sahel, depois da retirada das tropas francesas do Mali, Burkina Faso e Níger, na sequência de golpes do Estado. No entanto, 40 soldados chadianos morreram num ataque na região do Lago Chad em outubro. As autoridades chadianas acusaram a França de não ter prestado apoio ou informações após o ataque, o que levou a que se exigisse a retirada das tropas francesas e a rescisão do Pacto de Defesa. Ladiba Gondeu, antropólogo social chadiano, explica à DW o seguinte.
Havia a presença de satélite e de drone.
Com a presença de satélites franceses, drones e outros parceiros, este ataque não deveria ter acontecido. É evidente que faltou uma coordenação adequada e uma partilha de informações que pudesse ter evitado este tipo de ataques. E quem substituirá a França? Ladiba Condeu responde.
Se o terreno é vide.
Se o terreno ficar vazio, o Chad teria certamente de recorrer a aliados para garantir a sua segurança e proteger o regime. A Rússia seria um aliado importante a quem se poderia potencialmente recorrer para o apoio militar, material ou de informações.
Material ou renseignement.
Em Cabinda, da Angola, a queda das chuvas expõe o perigo que as valas de drenagem sem cobertura representam para a sociedade. Cidadãos pedem uma rápida intervenção das autoridades, como reporta Simão Lelo, a partir de Cabinda.
O incidente mais recente sucedeu na comuna de Tanozinhos, município de Cabinda, onde 5 crianças morreram vítimas de afogamento num poço de água com uma profundidade de 3 metros com 4 de largura. Com idades entre 6 e 12 anos, as crianças decidiram mergulhar no poço escavado por uma empresa de construção civil no âmbito do projeto da cadeia de valores. Em declarações à DW, o jurista Domingos João Marques disse não ter dúvidas que a negligência da empresa foi a principal causa e defende que é preciso
aferir se eventualmente houve ou não a observância daquilo que são as medidas de segurança que a empresa deveria estabelecer no sentido de proteger as pessoas que estão nesse redor. Na verdade, se aferir que eventualmente a empresa não observou aquilo que são os critérios de segurança.
Depois do incidente, foram acionadas as autoridades. A Eunice Adoma, administradora comunal, reagiu nos seguintes termos.
São 5 crianças, todos do sexo masculino. 2 crianças são da mesma mãe. São obras que estão a correr naquele troço. E como se não bastasse, são 3 quilômetros fora da aldeia, onde as crianças foram brincar. Então, não haverá notificação porque é muito distante da aldeia para o local.
Apesar de muitas valas permitirem a evacuação das águas das chuvas, e não só, acontece que muitas nunca foram reparadas e encontram-se a céu aberto. Tem maior probabilidade de causar morte, sobretudo nesta época chuvosa. Um cidadão de 39 anos de idade sofreu um acidente numa vala aberta no bairro Amílcar Cabral, quando retornava à escola. revelou uma das testemunhas, no caso José António.
Quem não conhece o beco e chega aí pronto, porque isso já aconteceu, porque alguém já partiu o braço aí, e hoje também aconteceu o mesmo e partiu perna.
Em função desta realidade, está em curso um processo de realojamento de algumas famílias para as zonas mais seguras. Susana Abreu, governadora provincial, ameaça tomar medidas mais drásticas em caso de desobediência.
Já foram identificados que foram construídos exatamente nas linhas de água, que acabam por obstruir e fazer com que a água que tem que cair e caminhar de forma normal não consiga encontrar o caminho. E uma dessas medidas vai mesmo ser, se for necessário, temos que demolir, fazer algumas demolições.
De cabina para DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
Um tribunal sul-coreano emitiu hoje um mandato de captura contra o presidente de posto, Yoo Suk-yeol, pela imposição da lei marcial no início deste mês. É a primeira vez na história da Coreia do Sul que um presidente em exercício é alvo de uma ação judicial do género. Yoo Suk-yeol continua oficialmente em funções enquanto aguarda a decisão do Tribunal Constitucional sobre a sua destituição, adotada 14 de dezembro pela Assembleia Nacional. Para já, o advogado do presidente classifica o mandado de captura contra Yoo Suk-yeol como ilegal. O governo alemão afirmou nesta segunda-feira que o suspeito do ataque ao mercado de Natal de Magdeburg, a 20 de dezembro, que provocou 5 mortes e mais de 200 feridos, apresenta sinais de perturbações psiquiátricas. A justiça maliana condenou ontem a 2 anos de prisão, um dos quais com pena suspensa, Isaac Kaoundjimi, um dos principais líderes da oposição, por ter criticado os militares no poder no vizinho Burkina Faso, anunciou ontem à família. De acordo com a acusação, Ndjimi teria colocado em causa a credibilidade de um suposto golpe de Estado frustrado no Burkina Faso em declarações a uma televisão local. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou nesta segunda-feira o regresso de 189 ucranianos detidos na Rússia em mais uma recente troca de prisioneiros com Moscou, mediada pelos Emirados Árabes Unidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos espreitar a segunda janela do nosso espaço do ouvinte, onde perguntamos se acredita num diálogo interno genuíno e inclusivo para pôr fim à crise pós-eleitoral em Moçambique. Luís Sapula diz que eu acredito num diálogo interno para a busca de soluções de paz no país. Daniel Alberto diz também que acredita num diálogo e acrescenta que essa luta que está-se a viver em Moçambique não é apenas uma luta entre o governo e Venâncio Mondlane, mas sim é contra um povo que está cansado do regime. Dilma da Tassiana Eduardo diz que se houver um diálogo no país tem que haver um diálogo, porque se não houver um diálogo, vamos viver e assistir o nosso país a afundar cada vez mais. E também esse meio Banze diz que o que se deve fazer é entregar a vitória ao legítimo vencedor e ponto final. Que mal fizemos nós para sermos massacrados? E depois, Xavier Francisco escreve que tudo não passa de uma fantochada da Frelimo e do seu governo. Não há nada de diálogo aqui. Recebemos tantos outros comentários, mas já não há espaço para mais nada. E assim colocamos ponto final à maratona do Jornal da Manhã para o ano de 2024. Esta é a última edição. A todos que estiveram conosco durante o ano, agradecemos pelo carinho da sua audiência, mas também por nos escutar durante este período. Já sabe, o Jornal da Manhã volta amanhã, de manhã, à mesma hora, mas estaremos a abrir o ano de 2025. Eu sou o Amos Fernando. A todos, faço voto de boas saídas e boas entradas para o ano de 2025. Que 2025 seja um ano próspero para todos. Até lá, fique bem.